Ela já está aqui no estúdio, tá? Enfermeira. A Jane Raquel, enfermeira, fala sobre dezembro vermelho, alusão, conscientização e prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Boa tarde, Jane Raquel. Obrigado pela sua presença.
Boa tarde a todas as pessoas. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É um tema extremamente importante e agradeço a Nuporanga por essa iniciativa.
Olha, dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram um aumento da taxa de incidência da AIDS na Bahia de 15% em 2020 para 18% em 2025. Como a senhora observa esse aumento?
Bom, esse aumento é um reflexo ainda da época Covid, né? Em que as pessoas se preocuparam muito com o vírus Covid e deixaram de estar tratando de outros pontos da saúde, inclusive a questão do HIV. Então, durante o período de Covid, os números ficaram numa linha, sem demonstrar aumento, o que a gente chama de subnotificação. Após Covid, e exatamente o tempo que o vírus tem para entrar no organismo e fazer a festa, né? Porque ele destrói o sistema imunológico, e aí essas pessoas vão, procuram os serviços e, ao serem testadas, testa positivo. Então, a gente está enxergando esse aumento. Esse ano de 2025, na Bahia, foram 93 casos em adolescentes, né? 14 a 18 anos. É um número assustador. E a gente ainda não tem o fechamento do ano todo, isso foi até agosto. E em todas as idades também houve um acréscimo imenso, exatamente esse reflexo.
Jane, além do trabalho de conscientização e prevenção, que vamos falar daqui a pouco, qual a importância do hospital no diagnóstico de pessoas que têm o HIV e ainda não sabem?
Pronto, o hospital é um parceiro importantíssimo, mas essa busca pode acontecer na atenção básica mesmo. Nos postos de saúde, todos os postos de saúde, a gente tem a testagem, né, de segunda a sexta, além do SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado. Eu sou a enfermeira responsável pelo serviço, nós temos um farmacêutico, que é Márcio Costa, e temos a doutora Vanessa Lustiago. Agora, o Hospital São Francisco tem feito uma diferença incrível, porque hoje nós estamos tendo capacidade de atender os pacientes que já chegam com AIDS, né? Não é o HIV. O HIV é a infecção com o vírus do HIV. A AIDS já é o conjunto de doenças que esse vírus acaba causando, porque ele destrói o sistema imunológico, e aí as doenças oportunistas vêm. Vem a diarreia, a tuberculose, problemas respiratórios, até mesmo o câncer. Então, a gente, desde a implantação da UTI, a gente já conseguiu salvar 14 portadores, né, do HIV já em estado de AIDS. Hoje mesmo a gente tem um paciente nessa condição e a gente tem estrutura, junto com a nossa infectologista, de fazer esse tratamento e salvar essas vidas. Além disso, esse ano no Hospital São Francisco nós tivemos o primeiro parto humanizado natural de uma portadora de HIV. Como ela faz o acompanhamento corretamente, a carga viral dela estava zerada e a nossa equipe conseguiu, de uma forma brilhante, fazer esse parto natural. A criança saiu bem e, assim, a gente ficou numa felicidade muito grande, porque isso é um avanço muito importante para o nosso município.
Chama para a nossa entrevista aqui Marconi Nunes. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde, enfermeira Jane Raquel. Hoje, o SUS está disponibilizando os testes rápidos. De qual forma eles funcionam no atendimento à população?
Hoje, os testes rápidos, inclusive, servem para diagnóstico total. Antigamente, a gente precisava mandar aqueles casos que davam positivo no teste rápido para fazer sorologia. Hoje já não há mais essa necessidade. Quando a gente faz o teste rápido duas vezes e esse teste rápido dá positivo para o HIV, a gente já pode iniciar o tratamento do paciente, porque é HIV mesmo. Não precisa mais dessa sorologia. A gente só faz a complementação com o que a gente chama de carga viral, né? que é um exame que o portador precisa fazer a cada 6 meses para estar vendo a quantidade de vírus que se multiplicou no organismo e aí iniciar o tratamento e ficar fazendo o acompanhamento dessa carga viral para ver se a medicação que foi escolhida, ela está funcionando. Nós temos testes rápidos, como eu falei inicialmente, em todas as unidades do município. Zona rural, na sede, em eventos que a Secretaria de Saúde faz, a gente também coloca testagem. E se as pessoas testassem com regularidade, seria muito mais fácil, porque quanto mais cedo o diagnóstico vem, mais rápido o tratamento e melhor a qualidade de vida do portador.
Jane, quais são hoje os principais meios de contaminação? Mudaram ou continuam sendo os tradicionais?
Continuam os tradicionais, né? É o sexo sem proteção, é o uso de drogas compartilhadas, que infelizmente a gente ainda enxerga, ainda existe isso, e a transmissão mãe para filho, quando essa mãe não faz o pré-natal adequadamente, porque na primeira consulta de pré-natal, a gente já faz, já é um protocolo, fazer a testagem daquela gestante. Ela sendo positiva, inicia o tratamento e diminui em 99% a possibilidade daquele bebê adquirir também o HIV, que a gente chama de transmissão vertical. Então, como eu falei, o parto pode ser normal. Antes era necessário fazer cesariana por todo um processo de proteção da criança, mas hoje pode fazer o parto natural mesmo, o que a gente chama de parto humanizado, acompanhado por uma enfermeira ou enfermeiro obstetra, e aquela mulher é tratada como outra qualquer. A única questão é que a gente administra uma medicação no bebê, né? O AZT, o coquetel, a gente administra no bebê, e ela não pode amamentar. Então, a amamentação é suspensa e entra-se com a fórmula láctea, que também é disponibilizada gratuitamente pelo governo.
A senhora poderia dizer quais os principais mitos nesse sentido hoje em dia?
Na verdade, Jota, o principal mito é o preconceito, né? Na verdade, as pessoas, inclusive as pessoas que são portadoras, elas ainda não conseguiram se libertar do preconceito. Então, eu tenho situações de pacientes aqui que eles abandonaram o tratamento por conta própria, porque não admitiam serem portadores e param de tomar medicação, e aí 2 anos depois de parar de tomar essa medicação, começam com sintomas: perder peso, diarreia crônica, tuberculose, pneumonia, e aí quando a gente vai ver é porque
eles
abandonou
dão uma pausa,
o tratamento.
Eles dão uma pausa achando que já está bem.
Achando que são diferentes das outras pessoas. Geralmente eles têm dificuldade da rede de apoio, né? Eu sempre converso com os novos pacientes que é necessário que eles contem para alguém. Eles precisam dessa rede de apoio, alguém para estar ali fortalecendo. A gente tem serviço de psicólogo também pelo município, porque há essa dificuldade na hora do diagnóstico. Inclusive, em algumas pessoas desperta pensamento suicida, porque a doença é vista como algo do outro mundo. Só que quem faz o tratamento de forma adequada, toma seu remédio todos os dias, tem todos os cuidados, tem uma sobrevida maior do que outras doenças, como diabetes, como hipertensão, que de uma hora para outra vai lá, infarta ou tem um AVC e morre. Então, a questão do preconceito impede que essas pessoas se cuidem como elas devem se cuidar.
Jane, ano a ano a gente atualiza aqui os dados, como é que está a situação de Campo Formoso, sede interior. Você fez esse levantamento?
Sim, sim. Esse ano de 2025 em Campo Formoso, a gente teve 6 casos novos e teve inclusive em uma gestante. É pouco? Não é pouco. A gente teve na Bahia 93 entre 14 e 18 anos. Aqui em Campo Formoso, graças a Deus, nessa faixa etária nós não tivemos. São idades acima de 20 anos. Mas é um número importante, porque ano passado foram 2 casos novos. Esse ano já foram 6. Então a gente fica trabalhando na perspectiva de que ano que vem seja pior. Por quê? como eu falei, geralmente as pessoas só vão testar quando elas começam com sintomas. Ou quando elas chegam no hospital com algum quadro desse que eu falei para vocês, de uma diarreia crônica, de problema respiratório, e lá a gente testa e descobre. Então, se a testagem fosse feita antes, eu sou casada, tenho meu parceiro fixo, mas de vez em quando fazer um teste rápido, só por controle mesmo. Com certeza esses números seriam melhores e não haveria óbitos por não ter tratado a tempo.
A senhora falou em gravidez, o feto passa para o feto, a pessoa é contaminada?
Só passa se essa mulher não começar o tratamento dela, né? Então, é a mesma coisa da sífilis. Uma paciente com sífilis que não trata na gestação, ela vai transmitir para o bebê. Aquele bebê vai nascer com a sífilis congênita. HIV, a mesma coisa. Se aquela mulher, ela não trata durante a gestação, ela vai correr o risco de transmitir, que é a transmissão vertical.
Voltando aqui com a enfermeira Jane Raquel, falando sobre doenças transmissíveis, especificamente AIDS. E atualmente, na pesquisa que a senhora já deve ter feito, né, quem mais adquire essa, o AIDS? É o homem ou a mulher hoje em dia?
Bom, antes existia um preconceito de que a AIDS era doença de homossexual, né? Criou-se esse estigma, principalmente porque famosos como Cazuza, como Fred Mercury, foram um dos primeiros brasileiros e principalmente pela fama que eles tinham. No entanto, hoje a gente pode dizer que tanto homens quanto mulheres com relações hétero, eles adquirem da mesma forma. Claro que existe uma possibilidade maior no homem, porque socialmente é mais tendencioso a ter mais de um parceiro sexual, né? Mais de uma parceira sexual. Mas essa estatística é 50%, 50%. Todos os dois podem adquirir. A mulher, ela fica mais vulnerável porque um dos meios de transmissão é através do esperma, né? Então, quando o parceiro ejacula, ali no esperma tem uma quantidade importantíssima do vírus. Já a mulher, ela precisa, na secreção vaginal tem, mas essa transmissão para o homem é menos intensa do que o contrário.
Enfermeira Jane Raquel, neste dezembro vermelho, é um mês de conscientização, mas a gente percebe que ano a ano as pessoas fazem o tratamento. Você falou sobre o preconceito, muita gente vai buscar os medicamentos através do TFD, as pessoas vão a Salvador, vão a Senhor do Bonfim, para não se expor muito. Mas aqui, esses medicamentos, se eles são fornecidos, as pessoas precisam fazer um cadastro e adquiri-los gratuitamente.
Uma notícia boa para dar para vocês é que hoje o município de Campo Formoso, ele tem a própria UDM, é uma unidade de dispensação de medicamentos, né? O farmacêutico Márcio Costa é o responsável. Então, essa medicação, a gente solicita ao Estado através de um sistema, a gente alimenta esse sistema, tanto com os que já estão conosco, já são os pacientes que estão conosco, como aqueles casos novos. Então a gente cadastra e a cada 2 meses essa solicitação de medicamento é feita e a gente faz a distribuição aqui mesmo no município. O SAI fica na Policlínica Municipal, a gente trabalha com a maior discrição possível, a equipe é trabalhada, eu mesma faço esse trabalho de conscientização em relação à confidencialidade, né? O portador de HIV, ele tem a garantia, por lei, de só dizer para quem ele quer sobre a doença dele. Às vezes isso até é uma barreira, porque quando ele não tem consciência, ele acaba transmitindo para outras pessoas e a gente não pode intervir em relação àquilo, porque a lei permite que ele só diga para quem ele quiser. Então eu não posso chegar, e inclusive houve um problema esse ano em Feira de Santana, por conta de uma questão de passagens, e eles acabaram divulgando, então ali eles processam e é causa ganha mesmo. É, ainda há um número grande, sim, de pessoas que buscam fora, principalmente em Senhor do Bonfim, porque tem medo. Ah, eu sou marido de professora, eu sou policial, as pessoas vão me ver procurando o Jane no posto e vão achar que é isso. Mas lá a gente não trabalha só com HIV, a gente trabalha com as sífilis, com as hepatites virais, com aconselhamento sexual mesmo. Então, aqueles meninos novos que têm uma relação desprotegida e eles se sentem inseguros, eu vai lá, eu converso, eu oriento. É, quando a relação acontece até 72 horas, a gente pode iniciar o que a gente chama de PEP, que é o pós-exposição. Então, durante 28 dias, 30 dias, aquela pessoa fica tomando a medicação para que o vírus não tenha capacidade de se multiplicar. Então, a gente tem esse serviço aqui em Campo Formoso também. É, a gente tenta divulgar, mas como eu falei para a Jota Maia, o preconceito é o principal inimigo do portador de HIV. Porque eu tenho pacientes que têm um diagnóstico de 22 anos, ele tem HIV há 22 anos, e ele é mais saudável do que várias pessoas que eu conheço no meu hall de amizades. Mas ele é aquele menino que chegou o dia de buscar a medicação, ele está lá buscando o remédio dele, chegou o mês de fazer o exame, ele já está me perguntando no WhatsApp, que dia, doutora, que é meu exame e tal. Então, ele se protege, ele cuida da saúde dele.
Jane, também há necessidade de evitar a solidão, a depressão e procurar algum psicólogo, algum meio, uma rede de apoio, pessoas de confiança, porque a pessoa tem a surpresa e muitas vezes muda radicalmente a sua situação de vida.
Pois é, é esse conceito que a gente tem que mudar. A pessoa não muda a situação de vida dela. A partir do momento que ela começa a fazer o tratamento, que ela começa a tomar o coquetel, que é de graça, né? Ele não tem trabalho, tem pacientes que eu deixo na porta de casa. Então, assim, é de graça, mas o medo é tão grande. E a vida não muda. Essa pessoa pode continuar namorando, a gente orienta que a bebida seja diminuída, mas não é por interação medicamentosa. É o que eu digo para eles sempre. Se você vai beber num sábado e você vai perder o limite da sua bebida, você vai acabar esquecendo de tomar seu remédio. Isso é em qualquer outra doença, né? O hipertenso faz isso direto. Eu sou hipertenso e eu canso de esquecer meu remédio. Então, se você está alcoolizado, a tendência é de você esquecer, aí bebe de novo no domingo, esquece. Então, a gente pede para evitar. Mas essa pessoa pode namorar, ela pode ir para festa, ela pode beijar na boca, ela pode transar. Usa camisinha, pelo menos nos primeiros 6 meses de tratamento, que é quando a carga viral vai baixar. Existe essa notícia maravilhosa, quando a carga viral é indetectável, não existe transmissão. Tanto não há transmissão de mãe para filho na gestação, como não há na relação sexual. Mas para eu ter certeza que essa carga viral está zerada, eu preciso estar tomando o meu remédio e a cada 6 meses fazendo os meus exames. Então eu acompanho aqui hoje 26 pacientes e todos eles dentro desse contexto. Eu fico feliz. Já eu tenho um que some, aparece, quando faz carga viral, está sempre alterada, porque ele não faz o tratamento como ele deve fazer.
Sobre um exemplo lamentável que aconteceu no Rio de Janeiro, um homem que tinha suas redes sociais e, intencionalmente, ele se envolvia com as mulheres e aí foi para a instância criminal para transmissão do vírus da AIDS a diversas pessoas. Ele fazia academia, era aquele corpo escultural tal, e aí conquistava as mulheres. Depois a polícia teve que agir, efetuando a prisão desse homem que, mal intencionado, contaminou diversas mulheres. O alerta que você faz com relação a esse péssimo exemplo.
Eu digo sempre que quem vê cara não vê AIDS, né? A gente pensa que só adquirir o HIV, a prostituta, o homossexual, a pessoa de rua, o usuário de droga, e essa não é a verdade. A gente tem profissionais de saúde que se contaminam, a gente tem advogado que se contamina, e a gente tem gente bonita que se contamina. Então, existem várias reações ao saber um diagnóstico. Eu estou com HIV, qual é a minha reação diante disso? Então, por isso que nós que estamos à frente desse serviço, temos que estar muito bem preparados. Eu atendo, aí eu vejo no olhar lágrimas, eu vejo aquela angústia dizendo, ah, eu não vou mais na casa da minha mãe, porque eu vou contaminar se eu beber o café na xícara da casa dela. Eu quero morrer, ou eu quero matar, porque eu sei de quem eu peguei. Então, a gente se depara com várias situações, e a gente se depara com gente narcisista como esse, né? Que eu não vou ficar contaminado sozinho. Eu sou bonitão, eu sou inteligente.
Não vou junto.
Eu vou chamar quantas pessoas. E essa paquera da rede social, né? Principalmente esses namoros virtuais, eu não entendo muito lá do processo que rola, mas as pessoas acabam se encontrando fisicamente e, como está ali falando, teclando pelas redes sociais, acha que ao vivo pode transar sem a proteção. Então, assim, eu não discrimino ninguém, os mulherengos, as mulheres que gostam de vários homens, tenham sua vida do jeito que você quiser. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? A nossa consciência é que tem que reger a nossa vida. Mas usem camisinha.
A única,
todos os postos de
saúde. A única
saúde.
Prevenção é só pela camisinha ou tem mais outra coisa?
Camisinha só masculina camisinha. E camisinha feminina. A camisinha feminina, eu não vou mentir para vocês aqui, para os ouvintes, e dizer que é algo bem agradável. Não é. Ela é um dispositivo meio chatinho e tal, até para colocar. Mas o preservativo masculino, em todos os postos de saúde, hoje tem. Do povoado mais distante de Campo Formoso para aqui para a sede. Não tem como você chegar em um posto de saúde e dizer me dê camisinha e alguém te dizer eu não tenho, porque tem. Então, use a sua camisinha, vá para a sua festa, para a sua balada, vá para o estacionamento namorar, mas tire ali do seu bolso. Ou as mulheres que são independentes e gostam de ter relação com vários homens, bote na sua bolsa um quantitativo de camisinha e abra, porque aquilo ali é para você, é proteção para você.
Queremos agradecer, parabenizar por esse belo trabalho que você faz aí todos os dias, viu, enfermeira Jane Raquel. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da 98.
Eu agradeço a Rádio Anuporanga por esse cuidado, não só em relação ao combate ao HIV, mas também na campanha de doação de sangue, que eu também faço parte, vim aqui de vermelho, porque eu trabalho com o Novembro Vermelho e com o Dezembro Vermelho. Agradecer ao nosso secretário de Saúde, Paulo Henrique, que tem atendido as nossas demandas, tem buscado enquadrar a nossa unidade, o nosso serviço, dentro daquilo que os nossos usuários merecem. Os nossos usuários merecem respeito, merecem consideração. Eu digo direto à equipe lá da Policlínica. Eles vêm, eu abraço, eu beijo, eu pego na mão, porque isso não transmite HIV. Beijar, inclusive, na boca, não transmite HIV. Agradecer também a direção do Hospital São Francisco, que tem abraçado essas situações dos pacientes já em AIDS, que precisam ser internados. Toda a estrutura que eles nos dão a mim enquanto responsável pelo serviço de AIDS no município e como coordenadora lá de enfermagem. Agradecer imensamente a equipe da obstetrícia, porque eles estão entendendo que a gente pode acolher uma mulher gestante portadora de HIV, salvar essas duas vidas de forma belíssima, como nós fizemos. Hoje nós temos protocolos estabelecidos, tanto para a gestante, para o pós-parto e para o bebê. E a vocês dois, muito obrigada também pela parceria de sempre.